Muito bem, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Vamos procurar recuperar algum tempo de atraso. Os nossos dois oradores desta fase são também personalidades muito conhecidas do setor e do país. O Sr. Engenheiro Arlindo Cunha e o Sr. Professor Fernando Oliveira Batista. Depois destas intervenções faremos também o intervalo para o almoço e então recomeçaremos com as intervenções das confederações. Já me têm perguntado como é que vai ser a distribuição dos tempos após as intervenções das confederações. Eu julgo que a melhor forma de gerir é que esse período é que todos os interessados em intervir façam a sua inscrição durante as intervenções das confederações, de modo a que nós, logo no final dessas intervenções, possamos ter o universo de todos os potenciais intervenientes e possamos dividir o tempo de forma equilibrada por todos. Portanto, mas de qualquer modo, depois do almoço, voltarei a abordar esta questão. Para uma intervenção, dava a palavra, agradecendo desde já a sua presença, ao Sr. Engenheiro Arlindo Cunha.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caríssimos convidados. Também começava por felicitar a Comissão de Agricultura do Parlamento por esta iniciativa, que vem no momento, aliás, também, como disse o Sr. Ministro, oportuníssimo. Eu começava por dizer, não sou engenheiro, portanto, estão aqui a despromover-me. Eu sou economista, portanto, e tenho que dizer que ser engenheiro para mim é uma despromoção. Peço desculpa, eu sou uma pessoa muito simples, mas cada coisa, cada macaco no seu galho, como diz o ditado. O meu é o galho da economia, não é o da engenharia. Ora bem, eu penso que sobre a comunicação da Comissão, pouco haverá a acrescentar àquilo que foi dito pelos oradores que me antecederam. Eu iria sintetizar aquilo que eu penso da minha reflexão nestes seguintes termos. A primeira questão é, quanto é que nos vai calhar? Portanto, essa é a primeira grande questão. Portanto, quanto é que nos vai calhar? E a segunda é, como é que vamos cá dentro repartir o bolo que nos calha? São as duas questões de fundo. Nós, os oradores antecedentes, falaram mais sobre a primeira questão e não abordámos a segunda, que eu julgo que também faz parte do espírito deste debate, falar sobre a segunda questão. O documento foi dito por todos os oradores que me antecederam, de facto é um documento genericamente positivo, acho que globalmente positivo, é das comunicações da Comissão Europeia nestas matérias que, à partida, como disse o Armando José Pinto e outras pessoas, vem mais no sentido dos nossos interesses. Mas há aqui uma coisa intrigante, a tal frase assassina, não é? Que temos que limitar os ganhos e as perdas e depois estabelece-se uma percentagem que cada agricultor da União Europeia, em termos unitários, supostamente por hectare, nunca deverá receber abaixo de uma certa percentagem da média comunitária. Isto em relação à ajuda de base. Pronto. E aqui, nesta matéria, podemos especular se essa percentagem mínima é 90%, se é 80%, se é 70%, se é 60%, e 60% já é o nosso caso atual, se for menos do que isso não vale a pena. Pronto, essa é uma questão. E a segunda questão é que dentro do mesmo país ou de uma mesma região, todos os agricultores devem ter o mesmo apoio unitário. São as duas questões, reparem, que nós temos que compatibilizar e que vai ter influência e consequências profundíssimas depois, quando chegar a hora de aplicar internamente. Eu tenho alguma experiência destas coisas, das negociações, olhei para o documento, li, reli, treli, e comecei a ler as iniciativas dos Estados-membros, que é normal nesta fase, não é? E então, quando ouço a Alemanha e a França e os ministros respectivos em várias sessões do Conselho dizerem que estamos perante uma boa base de trabalho, obviamente que eu começo a desconfiar, não é? Portanto, como todos nós, não é? É fácil, não é? Portanto, e eu tomava como principal conclusão desta primeira análise, da primeira parte, aquela frase que disse há bocado o Armando Senado Pinto, é que não nos entusiasmemos demasiado com esta palavra redistribuição. Portanto, a palavra redistribuição vem assumida de forma objetiva no documento. E talvez, na minha opinião, é dos documentos da Comissão Europeia sobre reformas da PAC em que é mais vezes assumida e repetida a palavra redistribuição. Portanto, apesar de haver uma grande mudança política de rewording do primeiro, do documento, do nono paper para o documento formal. De qualquer das formas, há lá a palavra equidade. Mas nós sabemos como é que funciona a União Europeia e o seu sistema financeiro e, portanto, não podemos ficar demasiado entusiasmados com o que podemos esperar em termos de acréscimo de receitas. Nós, nesta altura, recebemos cerca de 60% das ajudas de base diretas, portanto, da média comunitária, e, portanto, se conseguimos alguma coisa mais é ganho, desde que não baixemos no segundo pilar, onde nós somos mais ganhadores, como também sabemos, não é? E onde precisamos imenso de instrumentos para modernizar a nossa agricultura, que é uma coisa fundamental, que infelizmente não tem acontecido, por aquilo que já foi dito e redito sobre o PRODER. Eu vejo aqui, portanto, além desta questão, que é dizer que há aqui uma limitação de ganhos e perdas, o que quer dizer que vamos assumir que os agricultores europeus não são todos iguais. Claro que nós sabemos que há uma coisa chamada paridade de poder de compra e, portanto, um euro no Luxemburgo ou na Alemanha, obviamente, não é a mesma coisa que cá, apesar de que, mas isso estamos a falar de uma diferença que vai de 20%, não mais do que isso, não é? Se for isso, muito bem. Mais do que isso, já, muito mal. Portanto, essa é uma questão de fundo. Portanto, quando nós dizemos equidade e temos na cabeça a paridade de poder de compra, aí todos nós compreendemos. Mas se for além disso, já não é aceitável. Porquê? Porque as regras da PAC, a PAC é uma política comum. Isso é comum. Os objetivos da necessidade de existir a agricultura em todo o território são os mesmos em cada país. Portanto, a razão pela qual interessa à Alemanha ou à França, ou à Letónia ou à Polónia ter agricultura em todo o território é a mesma que interessa a Portugal ou interessa a Espanha. Portanto, logo, os objetivos comuns, política comum. Agora, daí que o nível unitário de ajudas não deva, na minha opinião, o nível de base, exceder esta percentagem que seja a variabilidade da paridade de poder de compra. Simplesmente acontece que, pelo andar da carruagem, isso pode não acontecer e nessa altura estaremos perante uma contradição. Porque até agora nós compreendemos e aceitamos de alguma forma as diferenças existentes que vêm da história de 92 e depois de 99 e depois de 2003. Muito bem, mas agora é assumido que há uma nova justificação para apoiar a agricultura, que é sobretudo na base da ecocondicionalidade e na base de assegurar aos agricultores europeus uma base de sobrevivência em contexto de globalização. Logo, se é assim, não podemos aceitar que entre um agricultor, enfim, europeu, de um país qualquer, haja uma diferença de 1 para 10 ou de 1 para 14, em termos de ajudas diretas. Portanto, logo, esta é uma questão fundamental. Portanto, a coerência da PAC também se joga naquilo que se fizer em termos de redistribuição, de equidade. Reiterando a ideia de que a equidade não é igualitarismo, estamos todos de acordo. Portanto, esta para mim é uma questão fundamental, é de facto saber se até que ponto é que nós fazemos algum avanço em matéria de equidade. A outra questão fundamental, que eu acho que nós deveríamos já internamente trabalhar com força, é a questão da aplicação interna da PAC. Porque, aliás, eu aceitei fazer parte deste grupo de peritos, tal como está aqui também o Fernando Oliveira Batista, em que temos a companhia ali do Francisco Cordovelo, porque acho que isto é um desafio nacional, portanto, devemos todos ajudar com a nossa experiência e sensibilidade. E, na verdade, uma das matérias em que nós até agora entendemos muito bem, fizemos aquele documento geral, que está, aliás, na internet e no site do Ministério, mas daqui para a frente já não vamos ter o mesmo grau de consenso, porque daqui para a frente começam as opções, e o daqui para a frente é, essencialmente, como é que vamos aplicar a PAC cá. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, que o nível de ajudas diretas, de acordo com os dados do RICA, não é, que são conhecidos, no setor como o arroz, pronto, ajudas diretas por hectare é de 787 euros por hectare, não é? Que é sabido. No caso dos hortoindustriais, no tomate especialmente, é 674 euros por hectare. Ou, no caso do leite, é de 399, quase 400. Mas, por exemplo, na horticultura e na floricultura é de 52 euros por hectare. Ou, na fruticultura é de 82 euros por hectare. Ou mesmo nos pequenos ruminantes e da bovinicultura em geral, anda nas casas dos 150 euros por hectare. Portanto, ou seja, estamos a falar atualmente de níveis de apoio à agricultura tremendamente diferenciados, que têm a ver, obviamente, com razões históricas, mas que no futuro não vão ser sustentáveis, porque eu não consigo explicar em que é que ser viticultor, que recebe 160 euros por hectare, ou coisa parecida, ou ser fruticultor, com 82 euros por hectare, contribui menos para a sociedade e para o território, para os equilíbrios que nós estamos aqui a falar, do que ser produtor de arroz ou produtor de leite. Portanto, e esta é uma questão de base. Logo, uma consequência que temos todos que internalizar é que necessariamente vai haver um terremoto em matéria de redistribuição de ajudas entre agricultores internamente. Qualquer que seja o nível de redistribuição comunitária, vamos ter que fazer cá dentro. É evidente que será mais fácil fazê-lo se tivermos um ganho negocial, não é? Portanto, se nós, em vez de atualmente a nossa média de ajudas diretas ser de 170 euros por hectare, grosso modo, se for para passar para 190 em média ou 200, obviamente teremos outra margem de manobra para depois cá dentro redistribuirmos, não é? Mas temos de trabalhar em todos os cenários. E, aliás, é o que vai ser feito agora, daqui em diante, a nível do tal grupo de peritos. E, portanto, a questão aqui de fundo é que nós vamos ter que redistribuir, nós e todos os países membros. Claro que isto é muito mais fácil em quem já fez o trabalho antes, os países que já têm uma ajuda de base regional ou nacional, ou um sistema misto, como há, por exemplo, a Alemanha ou a própria Dinamarca, esse já tem o trabalho feito em grande parte. Nós estamos a partir do zero, estamos ainda o histórico puro, puro e duro. E, portanto, este trabalho vai ser muito, muito difícil, e que é, de facto, a ajuda de base que vai ser a mais importante, naturalmente. Depois há a ajuda complementar ambiental e depois há as outras a seguir. Bom. E depois há outra questão fundamental, que é a questão das opções. Quer dizer, tudo bem, para mim parece-me pacífico que tenha que haver uma ajuda de base igual dentro do país ou de uma região. Pronto. Agora, podemos é, como é que vamos, porque se não for alterado o documento comunitário, diz lá, a ajuda deve ser uniforme num país ou numa região. Possivelmente será por região. Mas mesmo dentro de uma região, os sistemas culturais são diversíssimos. Basta falar no sequeiro ou no regadio, nada tem a ver uma coisa com a outra. Portanto, nós temos que ver qual será a melhor forma de fazer uma redistribuição interna por sistemas de agricultura dentro destes critérios, coisa que não vai ser nada, nada fácil. E depois há um debate que temos muito em Portugal, que é a velha questão das explorações viáveis ou não viáveis, não é? Não sei se se lembram, mas há pouco tempo o professor Avilés fez aí um documento que apresentou até no ISA, no dia 15 de novembro, em que classificava as explorações em 4 tipos, não é? As viáveis e competitivas, ou seja, aquelas que vivem do mercado, não precisam de subsídios, não precisariam de subsídios para ser competitivas. Essas representariam 6,5% do número de explorações, 11% da superfície agrícola, mas 34% da produção, estas explorações. As viáveis, mas não competitivas, quais são? Viáveis não competitivas são aquelas que, com os subsídios, os agricultores conseguem cobrir todos os fatores de produção, salários, rendas, juros e lucros, mesmo o trabalho deles. Portanto, estas são 15% aproximadamente e representam 44% da sal e 23% da produção. E depois vem o grande grupo, que é das financeiramente viáveis, mas não competitivas. O que é que isto quer dizer? Que têm um cash flow positivo, mas com os subsídios, claro, com subsídios, mas mesmo assim não conseguem cobrir a totalidade dos fatores de produção, dos custos de fatores. Por exemplo, não remuneram a mão de obra familiar, ou a gestão. E estas são 73,5% das nossas exportações agrícolas em número e 43% em superfície agrícola e representam 42% da produção. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma categoria de explorações agrícolas, que são as tais financeiramente viáveis, cash flow positivo, mas mesmo com subsídios não cobrem a totalidade dos custos dos fatores, em que estamos perante 73 quartos do número de explorações. E depois tem as inviáveis neste conceito em que o cash flow é negativo, que são 5% do número e, de facto, não são significativas em termos de agrícolas. São as tais com menos de meio hectare ou menos de um hectare. Portanto, temos aqui um debate muito grande para fazer e a questão aqui que se põe é se o Governo, o Ministério da Agricultura, vai pegar, vai fazer uma reflexão e tomar opções em termos de política agrícola, ou se vai colocar-se na ótica de assumir que a agricultura tem que ser desenvolvida em todo o território. Logo tem que fazer uma ajuda de base por agricultores, de acordo com os critérios deste documento, se o documento for aprovado, e depois, tal como está, ou pelo menos com este espírito, e depois vai ter que utilizar um conjunto de outros instrumentos, não é? Designadamente as medidas de caráter ambiental, designadamente os instrumentos de cobertura de riscos, designadamente os instrumentos de preservação de setores e zonas vulneráveis, a tal palavra-chave do atual artigo 68, para assegurar que, em algumas regiões, o instrumento base, de apoio de base, não vai chegar e é preciso complementá-lo com ajudas que vêm referidas neste documento. Portanto, para mim, a questão é, nós conseguimos fazer uma coisa que não temos conseguido até agora, que é darmos uma ajuda com o mínimo de equidade, ajuda de base direta, desligada, mínimo de equidade, dentro do espírito do documento, e depois, a partir daí, utilizarmos sabiamente os outros instrumentos complementares para podermos assegurar a tal viabilização da atividade agrícola em todo o território. E isso é fundamental, portanto, porque nós sabemos que a longo prazo, é insustentável nós apoiarmos a agricultura se a produção, propriamente dita, desaparecer, não é? Porque o debate que nós temos por vezes, aquele debate de dizermos assim, bom, a agricultura, a agricultura, a pequena agricultura é uma agricultura social. Aliás, eu já ouvi muitas vezes de que era matéria, era questão para o Ministério dos Assuntos Sociais. Pronto. Isso é uma, como sabemos, uma falácia muito grande, porque a viabilidade não tem a ver com a dimensão. Ou pelo menos não tem a ver a partir de dado momento. As explorações que conseguem acertar são viáveis, mesmo economicamente. Portanto, aqui a questão é fundamental aqui, assumir, não assumir aqui uma posição ideológica baseada na dimensão das explorações, mas baseada na viabilidade dos sistemas de produção, na região, em todas as regiões, melhor dito. E outra coisa que para mim é fundamental é o tal esquema dos pequenos agricultores, que para mim é essencialmente um esquema simplificado. Na minha opinião, há vários ensaios que vão ser feitos sobre isso. Não me parece que, sei lá, se arrumem os pequenos agricultores com 500 euros por ano, porque isso de facto não é nada, não é? Mas é uma coisa que se calhar está na cabeça de algumas pessoas, não é? Isso serve para zero, não é? É melhor não dar nada, não é? Então arranjar outro tipo de instrumentos. Ou então, assuma-se de facto que ajuda à pequena agricultura, é uma ajuda essencialmente baseada, simplificada. Portanto, e aí define-se um montante determinado e aí aplica-se. Portanto, eu penso que são estas questões, essencialmente, estou a atingir o meu tempo, e essencialmente de caráter interno que me preocupam, porque a nível comunitário podemos ganhar alguma coisa, acho que não vamos perder, está garantido mais ou menos politicamente que o montante global do orçamento da PAC não sofrerá grandes reduções, talvez seja o mesmo, talvez seja um pouco menos, talvez, mas não será aí. Poderemos ganhar um bocadinho mais, portanto, do que ganhamos agora, mas eu aí também não tenho grandes esperanças. Agora, onde nós temos de trabalhar a sério é na aplicação interna, sem demoras desde já, sobre o que é que queremos para a nossa agricultura. Porque ferramentas não faltam e hoje em dia a PAC já não é o fato único que era antigamente, tem enorme liberdade para os países fazerem aquilo que quiserem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Arlindo Cunha, pela sua intervenção. Passava desde já a palavra ao Sr. Professor Fernando Oliveira Batista.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria também agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca, do convite para participar nesta audição. E eu vou, na minha intervenção, vou-me poupar a muita coisa que já foi dita e, portanto, não vou voltar a apresentar e a falar da proposta em geral. Neste debate e nesta audição, os aspectos que eu queria chamar a atenção foram, em parte, digamos, tocados pelo Dr. Arlindo Cunha. Eu não o quero comprometer, nesse grupo de peritos, eu já o tenho comprometido várias vezes politicamente, ele já se sente um bocado incomodado, mas, porque estamos de acordo de volta e meia nestes assuntos, o que já me incomoda um bocado, eu aqui em público vou fazê-lo também, mas não é com esse intuito, é apenas mostrar que ele está no bom caminho. Ora bem, o que eu queria dizer a esse respeito, eu estou muito de acordo, que nós falamos todos e estamos todos muito de acordo com o tema do interesse nacional. Pronto, aí eu vou deixar o assunto bem encerrado e vou dizer que a partir daí é que começa a questão. E a nossa experiência em Portugal, com as anteriores reformas, pelo menos as de 92, que trazem nas propostas iniciais imensas formulações promissoras, nós temos vindo a ver que da proposta inicial até à proposta aprovada, até à aplicação em Portugal, vai um longo caminho, e esse longo caminho tem levado a grandes distorções em relação às expectativas iniciais. Esse é um aspecto que eu queria salientar à partida. E esta proposta da Comissão, como também já foi dito, contém essa ambiguidade implícita, e aqui estou de acordo com isso o Armando Sefinato Pinto, no sentido de que, digamos, tem uma grande ambiguidade, porque apresenta no final três opções que são completamente diferentes e não têm nada quase uma a ver com a outra. Neste âmbito e nesta linha de chamar a atenção para alguns destes aspectos, eu queria começar. Outra coisa que aqui me sobressaltou um pouco é que está-se a falar como se o mundo começasse hoje. Não? Nós temos uma experiência de aplicação da PAC que nem sempre é favorável. E, começando, e a grande transformação desta proposta é, obviamente, as ajudas diretas. É a grande alteração, a alteração substancial. E a proposta diz assim, vai haver um pagamento base. A interpretação que eu faço desse pagamento base é que se dispõe, e tem como objetivo, o que não está completamente claro, mas penso que posso dizê-lo aqui, manter ao nível do país uma capacidade potencial agrícola. No fundo, no sentido de vir essa capacidade potencial. No fundo, será essa a legitimidade. Paga-se o pagamento base para que as estruturas tenham essa funcionalidade quando for preciso, ou se for preciso, ou para manter o território. E a esse pagamento base juntam-se depois outros pagamentos a partir de antigas ajudas diretas. Ora bem, e qual é a nossa experiência que nós temos sobre esta matéria? Pagamentos ambientais. Nós temos visto em Portugal que muitos dos pagamentos ambientais têm sido meros complementos de rendimento sem nenhuma função ambiental. Eu dou dois exemplos. É o que se passou com muitas medidas destinadas aos cereais de sequeiro, mas noutros setores, por exemplo, trabalhos feitos em relação à proteção integrada nas pomóides e na vinha mostram também digamos, a proteção integrada é meramente uma transferência de rendimento. Esta mentalidade de usar o ambiente como um pretexto, eu creio que tem que ser revista e pode, aliás, ir levando a enfraquecer a legitimidade da PAC. É claro que, eu queria deixar claro, que esta deriva ambiental não se deve só aos interesses agrícolas, deve-se a uma coisa muito mais grave, a meu ver, que é a incapacidade que tem havido dos setores ambientais e das instituições ambientais, nomeadamente do Estado, de formular uma política ambiental tendo em conta a inevitável gestão social e económica do território. Quer dizer, pronto, e que, na sua maioria, é privado. Portanto, tem que haver aqui um casamento e não pode haver dizer nós proibimos. Não, quer dizer, isso não dá, temos é que caminhar nesse sentido. Portanto, eu creio que, nos critérios a definir, um primeiro questão sobre esta meditação ambiental. O outro é o apoio à produção, que é previsto no artigo 68. A nossa história em Portugal também não é famosa nesta matéria. Eu vou dar alguns números. Eu posso dizer, sem risco de ser contraditado nesta sala, que é a avaliação que disponho, que pelo menos metade da sal específica utilizada é gerida em Portugal unicamente para maximizar subsídios e sem uma prioridade produtiva. Posso dizê-lo tranquilamente. Já foi aqui falado, mas eu gostaria de avançar um número. Gostaria também de dizer que muitas das adaptações feitas para aplicar o RPU em Portugal levaram a maximizar subsídios e abandonar culturas, como aliás demonstrou num trabalho académico o engenheiro João Madeira aqui presente. E gostaria também de dizer o número que já foi dado pelo Dr. Lindo Cunha, que o professor Francisco Avilés mostra este panorama que ele deu, nomeadamente que só 11% da nossa superfície, digamos, é viável e competitiva. E o panorama que ele descreveu, que eu não vou repetir, mas há uma coisa que o Dr. Lindo Cunha não disse e eu queria acrescentar, é que este panorama tem piorado nos últimos 10 anos. Com os milhões que têm sido versados sobre a agricultura, este panorama piorou. Os números de há 10 anos eram melhores que estes. Portanto, alguma coisa se passou, entretanto, que tem que se corrigir. E, portanto, eu creio que a aplicação futura que nós tenhamos vir a fazer nesta matéria tem que ser no sentido não de maximizar subsídios, mas de apoiar a produção com subsídios, que são duas coisas completamente diferentes. Um outro ponto que eu queria falar é sobre o tema dos pequenos agricultores. É um tema que eu creio que é decisivo e central. E devia dizer, por exemplo, que no famoso grupo político, já que foi tão falado, a primeira divergência surgiu sobre este tema. Já foi dito que tem uma função decisiva sobre o suporte da vida rural e territorial. Mas eu gostava de dizer qual é o panorama em Portugal hoje desta matéria, vou usar números de 2007. Em 2007, em Portugal, houve 229 mil beneficiários de ajudas diretas. Destes, 138 mil, 60%, receberam menos de 500 euros. E recebeu cada uma média de 191 euros. Ora bem, eu creio que temos que ter consciência que com esta situação a erosão vai continuar. Portanto, este é um tema central. Temos que arranjar um subsídio que seja incentivador para a permanência das pessoas. Esta é, talvez, a meu ver, a questão mais central se queremos manter uma vitalidade agrícola no território. Não é dando 191 euros em ajudas diretas como até agora que o problema se resolve. Portanto, ou nós estamos dispostos a fazer aqui uma revisão grande deste número, e é importante saber que, apesar de vir mais dinheiro ou menos dinheiro, isto implica menos dinheiro para outras finalidades. E esta é uma prioridade, digamos, que eu gostava de ver clarificada, e não esquecer que, mesmo assim, os 18% a seguir, que é na estimativa que eu obtive, que é os que têm entre 500 euros e 1.250 euros, são mais 18%. Portanto, nós, e esses recebem isto em números redondos, 78%, ou seja, 179 mil, recebem 300 euros em média. Portanto, isto são números que, com estes números, a PAC vai acabar definitivamente com os pequenos agricultores. Outra questão que me parece muito positiva na PAC, e esta aqui, na proposta, eu espero ter percebido bem, é que não está excluída a extensão da PAC a novas áreas. Não está excluída. Isto é importante, embora tenha o seu problema. Em Portugal, os números que saíram agora, os números preliminares do recenseamento de 2009, afirmam que as explorações agrícolas em Portugal apenas correspondem a 50% do território. Se formos para a SAU, é bem menos ainda. Ora bem, o que isto quer dizer é que, se a SAU puder ser estendida a outras áreas, embora aqui haja o problema, como o montante é o mesmo, vai ter uma distribuição diferente, o problema, digamos, ao menos que se avance, digamos, para áreas florestadas e políticas de incentivo à floresta, nesse sentido, mas o problema, de qualquer maneira, que nos leva é que essa extensão territorial da PAC pode ser benéfica, embora com este problema, que dá-se o mesmo a mais. Portanto, a questão central que eu queria referir aqui é que o problema com que nós nos vamos confrontar é sobre o peso do pagamento de base e o que fica para as outras componentes. E, a seguir, as opções e os critérios para definir as zonas ambientais, os setores e as regiões a apoiar e o apoio aos pequenos agricultores. Portanto, sem este quadro claro, e eu tenho pena que o Sr. Ministro não tenha enunciado com clareza neste ponto, estas são as questões. É quanto é que vai para o pagamento de base e nos outros, quais são os critérios para repartir? Portanto, sem este debate clarificado, este, a meu ver, é o nosso debate. Nós, no debate geral da PAC, digamos, somos pequenos atores, mas neste debate interno nós somos grandes atores em relação a esta questão. E é isso que eu queria chamar a atenção. Porque eu não referi, até para não ir além do meu tempo, que há outras questões que merecem a fixação do montante máximo, etc. Mas o que eu queria dizer é que qual é o receio que eu tenho? É que quando isto for aplicado em Portugal, acabem por se arranjar critérios e medidas para que, no fundo, fique tudo na mesma, como agora é. Isto é, há um pagamento de base e depois compensa-se dando subsídio ambiental ao arroz, dando subsídio ambiental aqui e ali, para que, no fundo, contentar interesses e não fazer uma política nacional e territorial que interessa ao país. Este é o risco. Vou usar uma frase muito célebre, o risco maior é que mudemos tudo para que tudo fique na mesma, ainda com uma legitimidade aparente renovada. Portanto, eu creio que, em torno das ajudas diretas, ou nós encaramos esta questão e este verdadeiro debate, ou então nós acabamos por criar numa gestão e numa negociação não pública de interesses que tem levado sempre a este tipo de resultado. Outro ponto que eu gostava de falar, concluindo com esta conclusão, a minha apreciação sobre as ajudas diretas e os seus novos contornos, eu queria fazer ainda alguns comentários sobre as medidas de mercado. A proposta continua, como seria de esperar de resto, a enfatizar a primazia do mercado. E depois propõe e diz que vai aumentar medidas como rede de segurança. Ora bem, eu queria dizer que este tipo de medidas Vou dar um exemplo de um setor em Portugal que me preocupa e que creio que só com este tipo de medidas se vai afundar completamente. É o leite. O leite em Portugal é um setor com fragilidades, que nós não vou aqui agora, todos conhecemos isso, mas é o tipo de setor que não pode ficar assim, vulnerável e exposto à espera de uma rede de segurança, que quando a rede de segurança vier, já ele se afundou. Portanto, esta primazia ao mercado tem que merecer da nossa parte, aqui mesmo, digamos, uma certa reflexão. Outro ponto ainda sobre este tema do mercado é uma questão que a proposta enuncia com clareza, mas que não dá resposta e é pena. Diz que uma questão central hoje é a repartição do valor acrescentado na cadeia alimentar. E a produção tem vindo a perder valor. Até dá números desses. Muito bem. Mas não dá uma única medida para contrariar isto. Uma única. Apenas falam no desenvolvimento rural, nos circuitos locais de comercialização, que obviamente não são resposta para esta questão. Outro ponto é sobre o desenvolvimento rural. A PAC, e nós sabemos isso, é tradicionalmente uma política agrícola que, desde 92, se abriu também à economia rural em parte. Esta proposta da PAC fala também no desenvolvimento territorial equilibrado. Mas, além desta referência, é um retrocesso em matéria de economia rural, porque tem um tom de... O tom é outra vez, até pela conjuntura, eu percebo isso, é um tom muito agrícola, digamos. E isso vê-se em vários aspectos que não deixam de me preocupar. E isto é tanto mais preocupante que, dadas as características do meio rural em Portugal, em muitas zonas, e não só, noutras zonas que eu tenho trabalhado da Europa do Sul, em que, digamos, há economias rurais não agrícolas que têm sido apoiadas pela PAC e que deveriam continuar a ser, digamos, de uma maneira constante, esta ausência, ou melhor, não é esta ausência, este tom agrícola e esta ausência a um aspecto que me preocupa é o problema seguinte. Não há na proposta nenhuma menção ao líder e a políticas territoriais. Há, como desapareceram os eixos, e o líder aparecia como quarto eixo, agora não há nenhuma menção ao líder, nem à sua metodologia de intervenção, nem aos seus objetivos, e eu temo que, primeiro, temo que isto seja, anuncie algum desígnio. Segundo, quero dizer, pelo menos no caso português e de muitas zonas da Europa do Sul, o líder teve um aspecto decisivo, digamos, na animação de muitos territórios rurais, digamos, na criação de iniciativas de emprego e até as associações que o promovem e aplicam em dar uma capacidade intelectual e técnica a estes territórios. E, portanto, este aspecto do líder não está contemplado, e não é não está a palavra líder, é que a filosofia, a lógica da proposta é não vai nesse sentido, não abre para aqui. Ora bem, além destes comentários, eu queria acabar com quatro questões finais. Uma questão final: Portugal assinou agora uma declaração, foi aqui anunciado pelo Sr. Ministro. Nessa declaração tem um aspecto com o qual eu até concordaria, mas que me preocupa: reforço do segundo pilar da PAC. Ora bem, quer dizer, e nesta minha, digamos, eu até concordaria, seria partidário dessa proposta. Agora, o que eu creio é que nós temos que fazer política não com o desejável, mas com o possível desejado. E neste nosso quadro de restrições orçamentais, digamos, não estou a ver Portugal com o dinheiro para contrapartidas. Portanto, temos que ver aqui, e o que é que me preocupa aqui? Não é este enunciado, é que este enunciado, no fundo, esteja a levantar, digamos, temos com uma, se me permitem agora a expressão, estamos com uma conversa e depois logo vamos fazer de outra maneira. Não pode ser que temos que ter uma política coerente e deixar passar as mensagens certas para os vários agentes integrados, associados. Outro problema, já agora falando de, e que já foi aqui referido, aliás, pelo Germano de Cidade Pinto, é sobre o problema das políticas, do desenho das políticas e da sua aplicação. Eu devo também dizer, e isso reforço o que ele disse, que o PRODER, por exemplo, tem desenho de políticas, beneficiários, exigências que são, eu não diria absurdas, mas dá a ideia que são feitas para não ser paga a contrapartida nacional, dá a ideia que são feitas para não ser aplicadas. Portanto, o desenho das políticas numa política é decisivo, digamos, e esta questão pode parecer uma questão menor num debate deste, é a questão que na aplicação da PAC virá a ser uma questão maior. Um outro ponto que eu queria aqui e focar é que esta PAC quer-se mais territorial, quer-se mais estender todo o território, quer pagar esse pagamento de base. Isto põe um problema que eu acho que tem que vir a ser encarado em sede PAC, não, mas em sede nacional sim, que é o problema da relação da sociedade em geral com o seu território, com o seu espaço. Eu aqui vou, aliás, recordar um grande ministro francês, que foi o ministro-geral de Gaulle, e depois socialista, que é o Pisani, que se abordou esta questão, e que diz: as sociedades têm que ter a preocupação de manter os seus espaços e os territórios abertos à sociedade. Quer dizer, nós não podemos ter um país como está hoje o Conselho de Mértola. Não podemos. E se pagamos, e se nós pagamos pagamentos de base, tem que haver contrapartidas de abertura e de não fechar o acesso a rios. Portanto, há aqui uma política nacional que tem que ser associada a uma política territorial do pagamento de bases e outros pagamentos. Portanto, esta questão tem que estar também, a meu ver, na agenda, em cima da mesa. E para terminar, e vou cumprir o meu tempo, eu queria dizer que, evidentemente, Portugal está numa situação orçamental que não tem dinheiro para mais políticas agrícolas. Não tem. Ou dificilmente terá. Mas tem dinheiro para iniciativas fiscais, como, por exemplo, porque é que não há política fiscal em relação aos terrenos abandonados em regadio? Coisas deste tipo. Quer dizer, e que podem incentivar a produção e podem depois ser apoiadas pela PAC. Portanto, quer dizer, nós não podemos reduzir, embora, apesar do nosso problema de dinheiro, não podemos reduzir-nos à PAC. Temos que ver o que é que, com os meios disponíveis, quais são os incentivos fiscais e outros, penalizações fiscais ou incentivos, que podemos dar neste sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Fernando Oliveira Batista. Chegámos ao final da primeira parte, da parte da manhã da nossa audição. Eu pedia-vos o favor de estarmos aqui a tempo de recomeçarmos os trabalhos para a parte da tarde às 14h30. Sei que é um pouco apertado, mas vamos tentar esse objetivo. E desejo-vos um bom almoço. Até já. Muito obrigado. Estamos aqui a informar quem quiser almoçar no refeitório da Assembleia da República poderá fazê-lo.